Virgílio. Nos aproximamos de Virgílio. Ele parecia perceber nossa presença, mas nem ao menos se virou quando chegávamos por detrás dele. Meu medo só aumentava, pois a cada passo que dávamos, a escuridão aumentava e o vento soprava mais forte. Uma névoa escura nos envolveu naquele momento. As minhas pernas começaram a fraquejar. Lucas, percebendo minha insegurança, me pegou pelo braço na altura do cotovelo direito e foi me conduzindo ao encontro. — Venha, Osmar, mantenha a calma. — Sim, Lucas. Nossos passos se tornaram mais lentos. O lugar é bem íngreme. Assim, chegamos muito próximos do vulto escuro, daquele espírito alto e forte. Lucas ficou de pé ao lado de Virgílio, sem ao menos dar um bom dia ou boa tarde. Eu já estava perdido no tempo. Calado estava, calado fiquei. O homem permaneceu quieto, olhando fixamente para o vale a seus pés. Nos postamos ao lado dele. Ele, Lucas, e eu ao lado do Lucas. Ficamos à direita de Virgílio. Eu comecei a observar aquela temerosa figura mais detalhadamente. Alto, medindo aproximadamente 2 metros de altura. Negro, barbudo. Ele usava uma camisa de mangas compridas abotoadas no punho, presa por 2 abotoaduras reluzentes. Calça preta, sapato preto, bem polido, elegante e musculoso. No peito, um colar de pedras preciosas e reluzentes enfeitava a vestimenta. As pedras eram coloridas. Sua bengala tinha uma pedra de cor vermelha. Parecia ser um rubi. Lembrei-me de Tranca-Rua, um Exu muito famoso na Umbanda. Virgílio parecia esperar pelo momento certo para nos cumprimentar. Lucas vestia uma túnica branca que lhe cobria todo o corpo. Reluzente, eram as roupas de Lucas que clareavam um pouco aquele lugar sombrio e frio. Os segundos passavam e o silêncio me apavorava. Virgílio aparenta uns 50 anos. Ficamos assim por alguns minutos, até que o silêncio é quebrado pelo nobre obsessor. O que fazes por aqui, Lucas? Disse Virgílio, sem ao menos virar seu rosto para nós. Ele continuava fitando o horizonte. Eu trouxe um amigo. Gostaria, com sua permissão, de contar sua história. E qual é o interesse em minha história? Há muito tempo venho lhe procurando para mostrar a todos como vivem os obsessores, o seu trabalho com outros obsessores e tudo o que você faz aqui no umbral e no plano terreno. Por que eu contaria minha vida para alguém? Porque está na hora das pessoas te conhecerem, saberem um pouco mais sobre a obsessão. Lucas, você mais do que ninguém, sabe os motivos que tenho para viver assim e fazer o que faço. Como você sabe, eu sou a balança, o meio. Meu trabalho é antigo e faço isso por ordens superiores. Não vejo motivos para relatar minha vida. Eu conheço perfeitamente seu trabalho, Virgílio, e acho que, sinceramente, você já deveria ser mostrado para as almas encarnadas. Você tem a admiração de centenas de protetores, anjos e de nós, de amor e caridade. Não vamos entrar nesses pormenores, não é, Lucas? E quem é esse rapaz? Um escritor. O que faz um escritor aqui? Ele escreve o que vê, relata a vida após a vida. Vejo que ele está desdobrado. Sim, ele ainda está encarnado e tem esse dom. Um belo dom para quem sabe usar. Obrigado, entrei na conversa, nervoso. Por que estás nervoso, meu rapaz? Como é seu nome? Osmar, senhor. Por que estás nervoso? Na verdade, estou é com medo. Medo de quê? Desse lugar. Esse é um dos lugares do umbral. É aqui que vivo. É um bom lugar quando se tem o que fazer. É, o Lucas e a Nina já me trouxeram algumas vezes aqui. Osmar escreve sobre o espiritismo. Ele já esteve aqui algumas vezes e relata para os encarnados o que vê. Tem alguns livros publicados. Está no caminho, diz Lucas. Você acha mesmo prudente contar o que faço aqui e na Terra, Lucas? Acho que estamos no momento apropriado.
Apropriado?
Sim, a Terra passa por um momento difícil e precisa de mais informações. É um momento de sofrimento. As criaturas estão em colheita. Se podemos aliviar, seremos úteis.
Virgílio dá uma gargalhada, o que me assustou ainda mais.
Vocês são muito engraçados. Sofrimento? Você acha mesmo que eles estão sofrendo?
Acredito que sim.
O que é sofrimento para vocês?
Viver em trevas, senhor. As doenças, o ódio, os crimes inexplicáveis, a corrupção, o roubo, a desonestidade e muito mais, disse.
Olhem para baixo. O que vocês estão vendo?
Suas cidades, disse Lucas.
Pois bem, se tem algumas cidades sob o meu domínio, tenho muitos espíritos seguidores e tenho os meus soldados que cumprem minhas ordens. Achas que sofro?
Eu acho que não. Acho que você tem feito um bom trabalho. Mas acho também que você deveria ascender às colônias, disse Lucas.
Lucas, por acaso você sabe há quanto tempo eu vivo aqui?
Não, não sei. Mas posso assegurar que são muitos anos. Antes de vir para cá, eu conversei com Daniel e ele me instruiu para essa missão.
300 anos, Lucas! 300 anos! Afirmou Virgílio.
Pois já passou da hora de passar o bastão a outro espírito e seguir em frente, seguir seu caminho, insiste Lucas. Virgílio sorri novamente. Desta vez ele olha para nós.
Venham, vamos até o outro lado do monte.
Virgílio se vira e começa a caminhar em uma trilha para a direita do lugar em que estávamos. Caminhamos enfileirados e calados até o outro lado da colina. Virgílio à frente, seguido por Lucas e eu atrás. Após algum tempo, chegamos em uma caverna luxuosa. Um lugar melhor, mais claro e um pouco menos feio. Já não ventava mais.
Entrem, disse Virgílio.
O lugar era luxuoso. Havia várias cadeiras e no centro uma luxuosa poltrona que mais parecia um trono. Ao lado do trono, onde ele se sentou, havia uma pequena mesa com um jarro e algumas taças. Nos sentamos em duas cadeiras à sua frente.
Estão confortáveis?
Sim, disse Lucas.
E você, rapaz?
Sim, senhor.
Querem beber algo?
Não, disse Lucas.
E você, rapaz?
Não, muito obrigado.
Lucas, meu amigo, eu estou há muito tempo aqui. Sou responsável pelo equilíbrio, como sabes. Comando uma falange de espíritos que, em algumas encarnações, falharam e tornaram-se devedores. Esses auxiliares receberam uma nova oportunidade. E, sendo assim, precisam de alguém com meus conhecimentos e sabedoria para conduzi-los ao caminho redentor. Os débitos contraídos nas encarnações são reflexos das mazelas da alma. A má utilização do livre-arbítrio. Nada se perde. Como sabes, eu tenho uma função que é equilibrar as energias densas estabelecidas nas vinganças. A grande maioria dos espíritos que espiam no orbe terreno, nesse momento, são devedores. Esses débitos contraídos devem ser solucionados. Você sabe disso, não é, Lucas?
Sim, perfeitamente, disse o mentor.
Dente por dente, olho por olho, prossegue Virgílio. A justiça divina está presente em todos os lugares do universo, meu jovem escritor, disse ele olhando para mim e prosseguiu. E o que faço é administrar as discordâncias, oportunizando aos espíritos a espiarem sobre seus erros. Não sou um obsessor qualquer, você sabe disso, não é, Lucas?
Sim, Virgílio.
Não obsidiamos os que não devem ser obsidiados. A obsessão é a junção de energias e pensamentos. Nós não conseguimos obsidiar aqueles que não estão em sintonia conosco, embora tenhamos a capacidade e meios de implantar nas mentes nossos desejos. Mente vazia, território de obsessão. Mas esse não é o nosso trabalho. Causas, efeitos. Aquele que deve tem por dever pagar, e é pagando débitos pretéritos que os espíritos se equilibram e se ajustam ao universo. Aquele que mata tem que morrer?
Aquele que maltrata deve ser maltratado para conseguir compreender a dor que causa? O que vocês acham? Causa e efeito. Ação, reação? É claro que há alguns casos em que a misericórdia divina nos instrui a fazer diferente. Mas os espíritos em expiação têm deveres e devem ser conscientizados e responsabilizados pelos seus atos. Nada está ao acaso, como sabes. Não se pode sacrificar o cordeiro quando o responsável é o pastor. É sobre isso e tudo mais que eu gostaria que você revelasse para que o Osmar escreva, insiste Lucas. Tarefa difícil a sua, meu rapaz.
Estou pronto, senhor.
Muitos acham que nós, obsessores, estamos à procura de quem obsidiar. Lê do engano. Só obsidiamos aqueles que nos permitem a obsessão ou por causas e efeitos. Aqueles que estão em sintonia conosco ou que permitem através da vibração negativa nossa interferência obsessiva ou aqueles que vivem constantemente nos invocando. Lucas, da última vez que nos encontramos, você estava ajudando um espírito que por muito tempo sofreu aqui no umbral. Eu e o Osmar relatamos isso no livro Acordei no Umbral. Meu querido Lucas, eu tenho muita estima por você e por todos os espíritos da colônia espiritual Amor e Caridade. Admiro o trabalho conduzido por Daniel. Vocês têm ajudado muitos espíritos, esclarecendo-os sobre como são as coisas por aqui, amparando-os e esclarecendo mentes vazias. Muitos dos meus comandados me relatam a interferência de vocês em nossos processos obsessivos. Eu nunca questionei você e muito menos suas vitórias sobre nossas derrotas. Há sempre um motivo maior para a interferência dos iluminados nas questões obsessivas. Respeito o trabalho do Daniel e seus comandados. Nós não perdemos tempo com esse tipo de coisa. Quando estamos obsidiando alguém e sofremos a interferência dos iluminados, sabemos que não vale a pena voltar ao campo de batalha. Afinal, há mais mentes tendenciadas ao mal do que aqueles que querem reformar-se para a prática do bem. Ontem, no final de nossa reunião mensal, eu recebi a visita de Daniel, você sabia?
Sim, ele me avisou que viria conversar com você para solicitar essa psicografia.
Pois bem, foi um encontro muito agradável. Daniel é um sábio e um grande amigo. Hoje, quando você chegou, eu estava no lugar onde costumo fazer as minhas reflexões. Ali eu me conecto a mim mesmo e tomo minhas decisões.
E você vai nos ajudar? Disse.
Sim, eu vou conceder essa entrevista. Vamos conversar. Eu vou lhes auxiliar a explicar como vivemos, por que vivemos, o que fazemos e, por fim, nossos objetivos.
Que bom, Virgílio. E quando podemos começar?
Vamos fazer assim. Eu vou autorizar que vocês acompanhem o Ricardo. Ele está em tarefa obsessiva. Assim vocês relatam tudo o que acontece. Depois nos encontramos novamente para conversarmos, pode ser?
Sim, claro, diz Lucas.
Então estejam aqui amanhã. Eu vou orientá-lo a levá-los ao plano terreno.
Combinado, disse Lucas.
Até amanhã, disse Virgílio.
Até, disse Lucas, se levantando e me puxando pelo braço.
Saímos daquele lugar deixando o dirigente obsessor sentado em seu trono.
Venha, Osmar, vamos voltar.
Me levantei, cumprimentei Virgílio com um gesto de cabeça e saímos. Caminhamos até um lugar lindo. Me vi nos jardins de Amor e Caridade.
Estamos na colônia, Lucas?
Sim, precisamos conversar.
Caminhamos até acharmos um banco embaixo de uma frondosa árvore de flores amarelas. O ipê já tinha se encarregado de forrar o chão com suas perfumadas flores. Era tarde e o sol irradiava sua luz alaranjada sobre Amor e Caridade. Logo me emocionei por estar novamente na colônia. Nos sentamos no primeiro banco disponível. Havia vários espíritos caminhando no lugar. Alguns estavam sentados nos extensos gramados, conversando e descansando.
Lucas, esse lugar me fascina.
É linda a nossa colônia, não é, Osmar?
Sim, Deus é perfeito.
Você está bem?
Lucas, eu estou meio confuso.
O que houve?
Estávamos em um lugar frio, negro, horroroso.
Agora estamos aqui. Foi tão rápida essa transição?
É assim mesmo. Isso se deu porque você está ao meu lado. Essa transição só é possível quando estás ao lado de um espírito elevado.
Eu gostaria de viver aqui, Lucas.
Méritos. Trabalhem pela sua evolução e conquiste esse lugar.
Espero estar no caminho certo.
Não tenha dúvida de que estás a caminhar. Só não te desvies.
Faço o melhor de mim todos os dias, Lucas.
Continue assim.
Obrigado, Lucas. O que realmente iremos contar nesse audiolivro?
Tudo aquilo que eu e o Virgílio relatamos anteriormente.
Tudo o quê?
Vamos acompanhar um obsessor e poderemos contar tudo o que acontece.
Estou ansioso.
Não fique, escreva.
Lá vem você com essa frase novamente.
Osmar, estás em missão ao nosso lado. Faça tudo conforme orientamos e no final todos irão ganhar.
Sim, Lucas, obrigado por essa oportunidade.
Não agradeça, escreva.
Sim, vamos escrevendo e alimentando almas.
Isso, a leitura enobrece o espírito, expande a consciência e alimenta a alma. Aquele que lê não se perde.
Ler é adquirir conhecimento, não é, Lucas?
Sabedoria, Osmar, sabedoria.
Virtudes necessárias ao espírito?
Isso mesmo.
Mudança moral e intelectual são as principais necessidades do espírito em evolução.
Isso, Osmar, isso mesmo, parabéns.
Vamos em frente.
Sim, te encontro em breve para podermos continuar.
Te esperarei.
Até, Osmar.
Até, Lucas.
Assim ele me deixou naquele dia após me levar para casa e me desligar do desdobramento.
Fiquei muito curioso. O que será que um obsessor tem para nos mostrar?
Um líder? Como assim?
De Lucas. Almas aflitas, território da obsessão.